Marinhais FM, especial informação.
Olá, viva, mais uma vez, muito bom dia para todo o auditório da Marinhais FM, especial informação na sua rádio, e hoje vamos estar à conversa com Francisco Madelino, presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, a propósito do processo de desagregação de freguesias. Do outro lado da linha já está então o Dr. Francisco Madelino, a quem eu dou os bons dias e, naturalmente, agradeço a disponibilidade por estar esta manhã à conversa connosco. Muito bom dia, Sr. Doutor.
Bom dia, sim. Bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite.
E a minha primeira pergunta era justamente para que o nosso auditório perceba de forma simples o que é este processo de desagregação das freguesias e como é que começou no nosso concelho este processo de reversão da agregação das freguesias de Salvaterra de Magos e dos Foros de Salvaterra e da Glória do Ribatejo e do Grão.
Portanto, a história é basicamente esta. Em 2013, em pleno memorando das dificuldades financeiras do país, foi exigido que o país fizesse uma fusão das freguesias existentes. O Governo Nacional, na altura, definiu uma metodologia em que basicamente definia regras como o objetivo seria que os concelhos, cada um deles, reduzisse para metade as suas freguesias. Salvaterra de Magos e o Concelho de Salvaterra de Magos, no panorama nacional, não tem muitas freguesias, não tinha, tinha 6. Na altura foi um processo em que teria que ficar apenas com 3. Depois foi um processo, nessa altura, muito discutido, em que se conseguiu recuperar mais uma freguesia, ou seja, ficamos com menos 2. Agora, mais recentemente, em 2021, foi alterada a lei, portanto, todo o processo que o país tinha feito no âmbito do morando e da recuperação orçamental abriu essa oportunidade, e a Salvaterra de Magos, nós, na Assembleia Municipal, e com a ajuda das populações e das freguesias respectivas, fizemos um pedido à Assembleia da República, no âmbito dessa lei, para desagregar, ou seja, em termos bastante simples, que o Grão e os Foros Salvaterra voltassem a ter a sede de freguesias. Este processo foi iniciado. Mais recentemente, em 2023, foram solicitadas informações financeiras, ou seja, o objetivo era verificar se as duas freguesias que recuperavam a sua autonomia e que resultavam da divisão, no caso do Grão com a Glória, no caso dos Foros com Salvaterra, tinham capacidade financeira, face aos recursos humanos que passariam a ter, para sobreviver. Este processo foi respondido em 2023. Infelizmente, foram por isso as notícias que apareceram à Assembleia Municipal, através dos serviços da Câmara, respondeu à Assembleia da República por mail. Os mails eram pesados. A Assembleia da República, no grupo de trabalho que estava a analisar este processo, no início de dezembro veio a dizer que os processos não seriam aceitos porque não tinha chegado essa informação. A informação saiu da Câmara Municipal de Salvaterra, mas entretanto os servidores não tinham essa informação e foi necessário, quer a Assembleia Municipal, com o apoio da Câmara Municipal, foi necessário fazer aqui uma estratégia que envolveu quer o poder local, quer também, no caso em concreto, deputados do distrito, que articularam com deputados nacionais. Houve aqui uma excelente ligação entre o local, o regional e o nacional, de forma a que os processos fossem readmitidos com elementos de prova que a informação tinha saído e, para bem das populações, e felizmente, nós estamos com as duas freguesias aprovadas pelo grupo de trabalho, numa aprovação que envolveu quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer o CDS, quer ainda o Partido Comunista Português, e, portanto, no dia 17, esse grupo de trabalho, com essa aprovação e esse documento, vai reenviar os documentos para votação no plenário da Assembleia da República e, felizmente, Salvaterra de Magos volta a ter as suas freguesias, as suas cheias, porque nós tínhamos as freguesias adequadas, com uma história própria, com a identidade própria das populações. As freguesias são fundamentais para o desenvolvimento do nosso território e para a identidade das pessoas. Porque às vezes as pessoas que vivem em Lisboa, deputados que vêm de grandes centros urbanos ou de vilas, não têm bem essa percepção, vilas que eu diria bastante urbanizadas, não têm essa percepção de que essa representação do Estado nos territórios, nas estradas rurais que são precisas ser limpas, no pequeno problema que surge no inverno de uma manilha, ou então de pessoas que têm problemas sociais e que é preciso estabelecer a ligação com os serviços do Estado ou da autarquia local, e sobretudo em concelhos como o nosso, que são concelhos próximos de Lisboa, o nosso concelho próximo de Lisboa, mas as freguesias, algumas delas a ter milhares de pessoas que estão a migrar para o nosso concelho, os casos de Marinhais e Forte Salvaterra são evidentes, isso prova o dinamismo, mas traz também uma necessidade no território das novas infraestruturas de conhecer, muitas vezes, esses novos habitantes que vêm para ruas que ainda faltam algumas infraestruturas, de estabelecer essa ligação e de estabelecer esse diálogo com o concelho. As freguesias são fundamentais nesta matéria, também um terreno onde as pessoas têm uma ligação à terra, embora possam trabalhar na indústria ou nos serviços, mas têm os seus terrenos que precisam ter estradas rurais limpas, toda essa ligação, e sobretudo quando há famílias idosas que têm problemas, é feita sempre a primeira porta a que se vai bater, é a porta do Presidente de Junta. E, portanto, há muitos que olham para esta realidade pensando que através de uma concentração se consegue obter mais eficiência. Não é o caso em Salvaterra de Magos, as freguesias passarão apenas a ser 6. Não é o caso a norte do Tejo, onde há concelhos que têm várias dezenas de freguesias, e quando digo várias dezenas são 30, 40, e mesmo no norte o caso da existência antes da lei de 60, 50 freguesias, nós temos, digamos, um número equilibrado com populações que têm elas próprias a sua identidade, a sua história, e, portanto, aquilo que se conseguiu, só podemos dar o parabéns às populações. Mas gostava também de dizer, ainda sobre esta matéria, que isto é apenas importante, não apenas para esta vida, o dia-a-dia, digamos, para esta microgestão, mas também o concelho, e eu repito, para esta gestão do dia-a-dia e para a identidade das populações. Todas têm uma forte identidade, com grupos etnográficos, etc. E isso é importante, esta diferenciação cultural. Mas o concelho de Salvaterra é mais do que a soma das freguesias, não é uma freguesia grande. E o concelho de Salvaterra tem que ter uma estratégia, obviamente, e vai sofrer um impacto nos próximos anos, que é um impacto muito forte, mas bom, que é o aeroporto, né? Portanto, nós estamos numa zona onde é preciso construir todos os serviços de apoio a um aeroporto. Quem conhece aeroportos por esta Europa, mas também o de Lisboa, na zona do Poço do Bispo, etc. E, portanto, toda a logística de apoio ao aeroporto é determinante. Serão novas vias ferroviárias e de autoestradas de ligação ao país, numa zona onde há restrições ambientais e bem das várzeas, digamos, das zonas agrícolas baixas, seja do Paulo Magos, seja do Paulo Samora, seja do Valdo Sorraia, e que as zonas não, que não estão, digamos, nesta restrição ambiental tão forte, têm que ser pensadas. É uma grande oportunidade de desenvolvimento. Nós estamos a poucos quilómetros. Os concelhos de Cruz, Salvaterra de Magos e Benavente vão sofrer de que forma esse impacto. É preciso alterar PDMs, é preciso ordenar o território. Está-se a verificar que muitas destas pessoas estão a ser, que já há grandes movimentos, sobretudo os casos de Marinhais e Forte Salvaterra, que nos últimos censos aumentaram para valores próximos de 1.500 pessoas a mais. E como é que nós pensamos isto? Como é que nós organizamos o território para isto, sem perder esta identidade? Ora, as freguesias são um elemento fundamental. Cabe à Câmara pensar, articular com as suas freguesias, mas sem perder esta identidade, e para nós não os transformarmos, digamos, num mero subúrbio, sem identidade, sem ligação concreta aos territórios, sem a manutenção da nossa identidade. As freguesias, que eu diria, provavelmente mais dinâmicas, Marinhais e Forte Salvaterra, que estão a atrair essa gente, é onde mais se faz sentir essa necessidade de manter essa identidade e essa organização. E o Grande também, embora uma freguesia mais pequena, mas também com características de ocupação do sol, de atração, de qualidade, digamos, rural, e de boa qualidade dos solos para quem queira viver no nosso concelho, e, portanto, é uma grande notícia, na minha opinião, esta recuperação das freguesias, e por isso a Câmara e a Assembleia Municipal, porque a lei atribui essa função à Assembleia Municipal, viram desde o início que a luta destas populações é uma luta justa, mas também necessária.
Muito bem, Dr. Francisco Marcelino, fica aqui patente realmente a sua visão enquanto Presidente da Assembleia Municipal, e também lhe agradeço este resumo que fez aqui deste processo. Percebo então que é um processo que foi liderado pela Assembleia Municipal, mas falou de facto aqui da envolvência quer da Câmara, quer das populações, quer do poder local, regional e nacional. De outra forma, não seria possível chegar a bom porto, ou seria um processo ainda mais difícil?
Muito obrigado por esta oportunidade e boa sorte para este projeto de resistência. Agora costuma ser resiliência, mas eu gosto mais da palavra resistência, que é a Rádio Marinhais.